Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e hoje eu vou receber um professor, né? E um hoje amigo, Chan. Seja muito bem-vindo, irmão.
Fala, Axel. Obrigadão pelo convite aí, agradeço demais.
Pô, a gente vai falar bastante sobre handstand, né? Recentemente eu tive lá no curso da IRC e o Chan deu uma. Desculpa. Além de uma baita palestra, né? Toda a parte prática ali sobre o handstand. Foi muito interessante. A gente não vai falar só sobre isso. Para quem é das antigas aqui do podcast, já está acostumado mais ou menos. O Chan, inclusive, né? Ele acompanha o podcast há bastante tempo. Então, eu sempre gosto de trazer um background da pessoa, né? Gosto sempre de falar um pouquinho sobre como ela chegou até aqui. Então, infância, né? Estudo, tudo isso. E, eventualmente, a gente vai chegar no assunto principal, que é o handstand, né? Muitas pessoas no CrossFit têm dificuldade, muitas pessoas no CrossFit querem melhorar. E vamos ver se a gente consegue dar algumas dicas aí para eles hoje. Olha só, rapidinho apresentando os patrocinadores aqui para vocês. Né? Esse podcast é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Então, se vocês estiverem precisando de qualquer suplemento para auxiliar na saúde ou na performance, é só usar o cupom AXEL10, www.hoppernutrition.com.br. AXEL10, vocês já garantem 10% de desconto. Na Ultra Wod, que também é uma das patrocinadoras aqui do podcast, vocês com o cupom AXEL7 garantem um desconto em equipamentos, seja para box, seja para casa, né? Se precisar de mini bands, de corda, vai desde rig até coisas básicas, como corda e mini band. Né? Então, tudo que vocês fizerem relacionado a isso tem lá na UltraWod. E as melhores roupas para treino você encontra na BS Cross. BS Cross, que é a última patrocinadora aqui do podcast. E o cupom AXEL10 dá 10% de desconto. Todos os links estão aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos lá, Xan. Primeiro. Já comecei errado, né? Não fiz o meu trabalho aqui como podcaster, mas, cara, eu esqueci qual é o seu verdadeiro nome. A gente só chama o Chan de Chan, não é Chan o nome dele, né? Nem sobrenome. Então, faz uma breve apresentação aí pra galera.
Fala, Axel, é normal, tranquilo. Desde pequeno sempre tive apelido, né? Cara, Jap e tal. Então sempre tive vários apelidos. E esse apelido vem da faculdade, né? Por causa de faculdade, de Jack Chan mesmo. Sempre fui ligado às artes marciais, né? Na verdade, meu background é na parte de arte marcial. Fiz Kung Fu, fiz Jiu-Jitsu, treinei um pouco de outras lutas também, né? Então tenho esse apelido há muito tempo, mas meu nome é Alexandre. Dá
Então,
pra.
Alexandre, seja bem-vindo ao podcast.
Muito obrigado, Axel. E aí
Então,
dá para
vamos
fazer uma
lá.
conexão, né? A galera fala, né? Alexandre, Chan, Xande, não
Então,
sei,
não,
né?
não ficou tão longe, né? Não ficou tão longe assim.
Sim.
Vamos lá, como é que. Mas antes da. Qual foi, assim, o primeiro esporte, né, que você fez? Qual foi a primeira luta que você entrou? Que você se lembra, assim, né? Que foi algo relevante mesmo.
Ah, achei atividade esportiva, né? Como todo brasileiro aí, joguei bola, né? Quando era pequeno. Sempre gostei, né, de jogar bola, apesar de não ser muito bom, né, gostava de jogar bola. Em qualidade, talvez não muito, mas em volume, jogava bastante, né, então gostava de participar. Sou de Santos, né, lá é litoral, então tinha o costume de jogar bola na praia, tinha uma quadrinha para jogar bola, um society. Então foi o primeiro esporte que eu fiz. Junto com isso, natação, cara, por recomendação médica, fiz alguns anos de natação, o que acho que ajudou bastante o desenvolvimento da parte física, coordenação e tudo mais. Né? E fui fazer minha primeira luta com uns 14 anos, fiz algum tempo de kickboxing, né? Poucos meses. Aí depois fui me encontrar por volta dos 15, 16, comecei a fazer Kung Fu, e aí foi onde eu encontrei algo que eu gostava mais, assim.
Cara,
E
Kung
aí.
Fu, né? Vamos entrar um pouquinho. Você chegou a. Você praticou bastante tempo?
Fiz uns 6, 7 anos, cara.
Ah, chegou. É preta também? Acho que é preta, né? A
Sim,
última.
graduei.
Chegou. Então, como é que é o Kung Fu? Eu não. Eu já. A gente ouve falar, assim, né? A gente vê Jack Chan, a gente vê o Bruce Lee, os filmes, mas a luta em si, eu não. Eu acho que eu não sei como é que funciona.
Então, existem, na verdade, vários estilos, né, do Kung Fu, e existem vários tipos de competições também, né? Eu pratiquei o Shaolin do Norte, e tem toda a parte de formas, né, que é aquilo que a gente vê de apresentação, que são os golpes no ar, sequenciados, com saltos e tudo mais. Então, você tem um período de apresentação de forma. E tem a parte de combate também, né, que é o chamado boxe chinês, do Sanshou, que é quase um kickboxing, né, só que vale queda. Não
Entendi.
tem luta de chão, mas é um kickboxing, então é uma trocação em pé, golpes de mão normal, chutes, não tem joelhada e tem a parte de queda também, né? Que é a parte que eu mais gostava, na verdade, no início ali. Fazia algumas formas, mas porque tinha que fazer, mas sempre gostei dessa parte de combate, né? E acho que era
Gostava.
uma época ainda que tinha o MMA surgindo, Vale Tudo, UFC, então acho que tinha essa parte legal aí, todo mundo gostava.
Sim, gostava de sair na mão, então.
Um pouquinho. Apanhava bastante, na verdade.
Ah, mas é bom, faz parte, né? Faz
É
parte.
parte do processo, é parte do processo.
E depois do Kung Fu, o que que aconteceu, assim, que você eventualmente parou de praticar? E onde é que veio aquela mudança que o seu background em relação a essa parte do ginástico é na calistenia, né?
Sim. Então, acho que já gostava muito da parte de lutas, aí transitei, né? Treinei um pouquinho de boxe para aprender como gostava do MMA em si. Fui treinar um pouco de boxe, depois fui treinar wrestling na faculdade, me mudei para Curitiba para fazer faculdade, né? Entrei na Universidade de Curitiba, fiz todo o curso aqui, e aí nesse período treinei, depois comecei a treinar jiu-jitsu, treinei outras artes marciais, né? Treinei um pouquinho de judô, experimentei outras artes marciais para aprender um pouco mais de técnica, e gostava muito do MMA. E aí no MMA em si, a parte de preparação física é muito forte, né? E sempre se passava. Você vai ver vídeos antigos assim da galera preparação física, a galera levantava peso, a galera fazia exercícios com peso corporal, né? Barra, subia corda, fazia push-up em cima da bola, coisas do tipo. E aí é uma área que eu sempre gostei, né? Quando praticava, gostava de fazer isso para melhorar meu desempenho e comecei a estudar isso na faculdade para tentar pensar em ser treinador, né? De lutas, por exemplo, né? Preparador físico de atletas de luta. E do meio dessa busca, né? E aí foi no meio dessa busca inteira, assim, que eu fui achar alguma coisa sobre CrossFit. Acabei caindo num vídeo
Entendi.
que eu já sabia que a galera do wrestling, por exemplo, desde sempre usou levantamento de peso olímpico para preparação física, kettlebell, por exemplo. Alguns atletas americanos já usavam coisas parecidas. E aí num vídeo ali que eu achei, eu, cara, achei alguém fazendo na verdade, acho que era uma competição de CrossFit bem antiga. Galera fazendo snatch e fazendo subindo corda, fazendo barra tudo ao mesmo tempo, falei, pô, esse negócio parece legal, né? E aí foi aquela faísca, né? Aquela paixão à primeira vista, tipo, nossa, curti isso, quero saber mais. E aí fui tentando buscar mais informação.
Tem muita relação, né? Eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas tem um livro famoso no mundo do MMA de preparação física, né? Da parte endurance, que muito coach de CrossFit lá no começo usou, né? Para preparar os atletas, né? Para competições de CrossFit em geral, até para os games. Não vou lembrar agora, mas depois eu procuro, galera, e coloco nas notas aí para vocês. Foi um livro que eu até dei uma olhada uma época, né? Mas aí, na época que eu comecei a estudar, já tinha passado, né? Já tinha, tipo, a gente já tinha mais conteúdo sobre o assunto. Não precisava sair tanto para tentar trazer algo pro CrossFit, né? Porque no comecinho era assim, né? Você saía, buscava algo para trazer. Você saía e buscava algo daquela outra valência, daquela outra modalidade para trazer.
Não se
Pode
tinha, né,
falar.
muita informação da própria modalidade. Ela estava
Exato.
surgindo, então você tinha que buscar em outras áreas mesmo.
Exato. E teve até um workout famoso, que é um workout famoso, né, no CrossFit, que foi criado por causa do BJ Penn, né, que ele e o Glassman estavam lá na preparação física dele, que foi o Fight Gone Bad, né, que é um workout bem azedo, inclusive, tá?
Bem
Para quem
azedo,
não.
que imita, né, os tempos do round, né, da luta de
Exatamente,
MMA.
né? São
Por
cinco
um
rounds,
descanso.
cinco rounds por um descanso. E aí tem o Fight Gone Bad, Championship, né? Championship Match, que aí são cinco rounds. Nossa, cinco rounds eu nem imagino como é que fica, né? Cinco rounds deve ficar muito, muito, muito
Deve
azedo.
ser azedo.
Daí, nessa época que você descobriu, você já começou a praticar, assim, só o CrossFit? Ou você tava mais na calistenia? Conta um pouquinho sobre como é que foi isso.
Sobre a calistenia, né? Eu comecei calistenia acho que bem antes. Na verdade, acho que já treinava, né? Algo parecido, né, com peso corporal,
Sim.
que eles tinham as barras na praia, tinham as paralelas, então a gente já fazia esse tipo de treinamento, né? Era comum, né? Bem típico da região a galera treinar com peso corporal lá por causa dos equipamentos em si. E fui descobrindo no YouTube também, vendo os vídeos. Eu vi o vídeo do Hannibal, The King, fazendo muscle up. Né, a gente nem sabia o nome do negócio, os caras subindo na barra, na força, fazendo umas pranchas na paralela. E aí acho que em 2010, 2009, comecei a treinar algumas coisas de calistenia vendo vídeos, né? Então, quando fui descobrir sobre o CrossFit, então já sabia fazer alguns movimentos, né, com peso corporal. E dentro do meio das lutas se usa muito, né, os exercícios com peso corporal. Então já tinha um background desse tipo de exercício.
Eu
E
lembro
aí.
muito daquele Frank Medrano, né? Esse dia até
Frank
apareceu
Medrano.
um anúncio dele aqui para mim, mas eu lembro muito da quando eu tava antes de entrar no CrossFit também, né, que eu ficava na internet, que eu descobri o CrossFit basicamente como você, né, um vídeo de uma competição, eu falei, cara, esse bagulho deve ser maneiro. Eu ficava vendo várias coisas, né? E aí eu lembro que na época eu via e acompanhava o Frank Medrano também.
Não, é uma figura muito forte, né, na tênis, bem conhecido, né, que ele é todo trincado, assim, né, tem aquele físico mais magro, assim, e era muito forte, né, então...
E dentro da calistenia, você chegou já nessa época, você já chegou a praticar o handstand assim? Você já tinha começado a brincar ou mais ou menos?
Sim, já comecei a brincar, sem muita base, né, então acho que nessa época ainda, eu tava, acho, começando a faculdade. E comecei a treinar a calistenia meio por conta, vendo as coisas. Então a gente aprende do jeito que dá, né? Do jeito que a gente vê. Então fazia um handstand sem uma posição ideal, né? Com não tanto alinhamento. Fui aprender a fazer handstand em cima de uma paralela, na marra. Então caí algumas vezes, por exemplo. Fui aprender a fazer muscle up. Demorei um monte de tempo, porque não sabia qual que era a técnica. Só tentava me puxar lá para cima. E aí, um dia, depois de tanto tentar me puxar, um dia eu me puxei e consegui chegar lá em cima. Então,
Sim.
era um processo mais bruto, né, naquele início. A gente não tinha muita informação. E acho que é com o tempo que eu fui buscando as coisas. Aí também, mesmo caminho, né? Fui vendo coisas na internet, aí você vê um tutorial de alguém tentando ensinar, você vai ver um treinamento de alguém, você fala com alguém que já faz, aí vai criando essa rede, né?
E como é que foi? Como é que surgiu então essa paixão por? Porque hoje você tem um domínio vasto, né, sobre o assunto, mesmo sem ter essa base. Na verdade, não sem ter essa base. Você tem a base, né? Porque você foi atrás. Mas é justamente isso que eu quero que você compartilhe, né? Como é que foi esse processo de aprendizado da base, né? Como é que você teve essa consciência de, pô, só isso aqui, né? Só ficar me puxando, só virar tipo ponta cabeça e tentar segurar, não vai funcionar muito bem. E eu imagino que até o lado de professor tenha meio que sido importante nisso, né? Porque falou, cara, porra, provavelmente eu não vou conseguir ensinar ninguém muito bem assim, né? Do jeito que eu aprendi. Então, como é que foi?
Então, acho que esse talvez foi o maior passo, né? Começar a me ver como um profissional que pudesse ensinar isso. Então, eu sabia fazer algumas coisas, porque eu já treinava, e acho que por ter um background, às vezes, em arte marcial e outras coisas, já tinha um certo domínio de alguns movimentos com peso corporal, mas realmente eu não tinha uma didática para ensinar isso. Então, no meio do caminho da universidade, eu fui procurar me especializar um pouco mais. Por exemplo, participar de cursos, workshops de outros profissionais para entender um pouco mais disso. E aí acho que quando minha cabeça abriu para esse lado de ensinar, mudou muito a visão, porque uma coisa é você aprender para você fazer, né? Outra coisa é você tentar quebrar aquilo para que as outras pessoas aprendam. E acho que é uma coisa que tem um caminho de ida e de volta, né? Você tenta aprender a ensinar, você aprende para você também. Então acabou sendo esse ciclo, né? E acho que eu senti.
Falam que uma das melhores maneiras de você aprender é você ensinar, né? Você consolidar o aprendizado é você ensinando.
Cara, achei uma das melhores maneiras mesmo. E acho que eu entendi isso muito bem, né? Porque eu fazia jiu-jitsu, por exemplo. Eu puxava a parte de aquecimento e às vezes ia explicar alguma coisa de posição, né? Meu mestre colocava lá para explicar alguma coisa. E no momento que eu tinha que quebrar aquele movimento para passar para alguém, né? Para algum aluno mais novo, era um momento que eu aprendia, que eu entendia: ah, não, peraí, acho que tem que ser assim. O que tem que fazer nesse momento aqui? Eu não sei. Então tem que aprender. E aí acho que eu levo isso também pro lado dos movimentos com peso corporal, né? Tipo, beleza. Cara, que a pessoa que não consegue fazer essa parte do movimento, o que eu preciso trazer para ela, né? Então, acho que é um processo que ajudou bastante. E
E
aí
como
fui
é que
atrás, né?
isso é?
Fui atrás de cursos, fiz cursos, fiz um curso da Power Monkey quando eles vieram para a Argentina, né? Foi, acho, uma das primeiras vezes que eles vieram para a Argentina, eu fui fazer esse curso. Eu fiz um curso com eles quando eles vieram para o Brasil, em São Paulo. Fiz uma formação de calistenia também, que vieram alguns caras de fora trazer algumas ideias de progressões, de como montar o treino de calistenia. E aos poucos fui tentando correr atrás, né, de aprender essa parte prática, de como ensinar. Também ficava no YouTube vendo vídeos, tutoriais de pessoas ensinando a fazer o movimento. Nessa época eu também comecei a dar aula de CrossFit em si, né, abri um box, então tinha como aplicar isso, testar algumas coisas. né? Antes disso também dava aula em parques, né? Usando a metodologia do CrossFit, antes de abrir um box, a gente fez isso durante algum tempo em parques, né? De forma gratuita, para ter essa vivência, para aprender um pouquinho também. Então, acho que todo esse processo foi me levando para esse caminho de tentar aprender a ensinar, né? Fui atrás dos cursos, aí depois fui fazer cursos, por exemplo, do Rafa, né, junto com a RC, fiz alguns cursos com ele para depois entrar no camp, para depois fazer parte da equipe ensino.
É um ponto muito interessante, né, que eu achei pelo menos, né, lá na sua palestra foi que muitas vezes a gente busca aprender o movimento, mas a gente não busca a origem daquilo, nem nada, né? Isso demonstra, sei lá, um interesse maior, né, uma paixão. Por exemplo, eu com CrossFit, né, na época que eu nem tinha nada a ver fazer direito, eu, porra, ia ler o journal. Aleatório, eu ficava na faculdade lendo o journal, né? Porque eu gostava da parada. E aí, na sua palestra, né? Lá no nível 1 da IRC, porra, você vai lá no fundo, né? Vai lá na raiz de onde que surgiu o handstand, por exemplo, né? Eu imagino que você tenha ido buscar de outros movimentos também, né? Não só do handstand. Mas como a gente vai focar aqui nele hoje, da onde surgiu esse interesse, assim?
Então, na verdade, eu trabalhei, né, algum tempo, eu trabalho hoje com calistenia, dei cursos, né, de calistenia em si, formações para profissionais também, e a gente sempre gostou de trazer, né, esse curso eu sempre dei com o Akira, que é um grande amigo meu, a gente trabalha bastante junto, é do Rio, né, não sei se você deve conhecer, talvez.
Eu já ouvi falar dele, né? Bastante
Puta, é
tempo
um cara
atrás eu
muito
já tinha
bom,
acompanhado.
a gente trabalhou, a gente estudou junto, né, na universidade, a gente trabalhou junto por muito tempo. E ele é um cara apaixonado pelo handstand. Então, na verdade, boa parte dessa palestra, e eu até falei dentro da palestra, né,
Sim.
vem de informações que eu peguei junto com ele. Porque ele é o cara que estudava mais a parte handstand, eu estudava mais a parte de treinamento, por exemplo, treinamento de força, a parte das progressões dos outros movimentos. Mas a parte handstand em si, muito dessas informações mais antigas, né, quem trouxe para mim foi ele. Assim, ah, puta, pega esse livro aqui, dá uma olhada. E aí, trabalhando junto, eu vi várias palestras dele também sobre a modalidade. Então, tem muita coisa ali que vem dessas palestras dele em si. E também fui buscando, né? Aí fui atrás, às vezes vê um nome de um livro em algum site. Aí, cara, vai procurar o livro lá em PDF, até achar. Acho uma citação de um artigo em algum lugar, vai procurar o artigo para ver onde está, certo? Então, acho que tem todo esse caminho aí.
E quais sobre não só sobre o handstand, né, mas sobre a calistenia, sobre o treinamento com peso corporal, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Quais as principais curiosidades que você teria para passar assim para a galera, né, que não faz nem ideia? Começou em os relatos são, eu nem lembro, né, agora que você falou na palestra, mas os relatos são
Cara,
de sei lá
eu
quantos mil anos.
de cabeça não vou saber, eu até tenho aberto aqui o livro, né? Então, na verdade, relatos eu não sei, cara. Relatos talvez tenha até mais antigos, né? Porque acho que handstand deve ser uma prática bem antiga, deve ter mistura dentro do yoga, por exemplo, tem essa prática, né? Então, acho que deve ser uma coisa que vem de muito tempo. Mas aí o livro é do Paulinetti, é de 1931. Né?
É,
Então
então
é o primeiro documento, acho que tem de progressões dos movimentos.
vai fazer 100 anos, né? Daqui a 8 anos, né? Daqui a
Né?
8, 9 anos faz
Uns 100
100 anos
anos.
do livro.
E aí tem que pensar também que, tipo, até o cara escrever o livro falando sobre as progressões e as diversas variações, né? O quanto tempo de prática dessa movimentação nos tem antes, né?
Com certeza. Por que que uma pergunta completamente aleatória, tá? Se você não tiver ideia, pode ficar tranquilo e falar, caralho, que você não faça ideia. Mas por que que você acha que a galera começou a virar de ponta cabeça?
Cara, eu não faço ideia, realmente. Eu sei que acho que esse movimento ele cai dentro dos movimentos de circo por uma apresentação realmente de feito, né? De
Sim.
equilíbrio, de força, de domínio do corpo, mas não faço ideia porque alguém teve essa brilhante ideia no momento de virar de cabeça para baixo sobre as mãos.
Pois é, né, cara?
Mas
Porque a gente
eu
pode
não acho uma
falar.
coisa tão absurda, né? Porque se você pegar uma criança e deixar ela se mover livremente, você vai ver que em algum momento, às vezes, ela vai botar a mão no chão, vai jogar o pé por cima, ela pode tentar imitar um animal, algum outro movimento, ela vai tentar reproduzir isso. Mas não faço ideia por que alguém resolveu algum dia realmente treinar e falar, não, acho que isso é possível, vou fazer.
É,
Mas
porque
uma
eu.
curiosidade legal desse cara aí do Paulinete, ele é um dos primeiros caras, né? Pelo menos os relatos dizem que é um dos primeiros caras a fazer parada de mão com uma mão só. Então, até certo momento, provavelmente isso era uma coisa impossível, né? Tipo, cara, eu vou ficar numa mão só. Então alguém vai olhar para ele e falar assim: você tá maluco, né? Você não tá batendo bem na cabeça. E aí depois tem fotos e tem relatos dele fazendo a parada de mão com uma mão só. Então, é uma coisa que parecia impossível. Só que tinha um cara que achava que era possível e foi lá e fez, né? Talvez seja o processo também no handstand, né?
É, então, isso me passou pela cabeça agora, né? Uma rápida observação e a gente na luta para ficar parado em duas mãos, né? O maluco parou em uma mão só. E tem uns vídeos muito legais, né? Depois vão lá no perfil do Chan, né? Tem umas paradas muito legais. Depois coloca lá, Chan, nos stories pra galera ver, porque tem um vídeo de uma galera, né? Aqueles caras segurando lá em handstand 17 minutos, 18 minutos.
Sim.
Absurdo.
É, rolou, né, essa competição online de máximo tempo de handstand, e os caras ficaram lá 17 minutos. É um domínio incrível, né? Um domínio,
Cara.
uma resistência, né? Uma prova de resistência física gigantesca, né?
Então, o que mais me surpreendeu, na verdade, é porque eu acompanho o David Durant há algum tempo, né? E eu sei que ele tem essa luta para chegar em 10 minutos. Eu não sei se ele tem essa luta para chegar em 10 minutos parado reto, né? Estático naquela posição ali, ou se é ficar 10 minutos de handstand só. Porque eu falei, cara, não é possível,
Eu
entendeu?
acho que é ficar sobre as mãos durante 10 minutos. Ele não tende a perder muito a postura, mas você vê que ele tem estratégias, né? Ele joga de um lado, joga para o outro.
É, porque eu, na hora que eu, porra, eu falei, cara, David Durant, na minha opinião, deve ser um dos mais fodas do mundo, e aí os outros caras ficam 8 minutos a mais, ele nem chegou a bater 10 ainda, né, ele ficou
Eu acho que não.
9, é, 9,5, sei lá, 9 e uns quebrados, alguma coisa assim, aí eu falei, caralho, como é que alguém conseguiu, alguém não, né, algumas pessoas conseguiram ficar bem mais do que ele, né, isso que mais me surpreendeu, mas aí também era meu olhar limitado, né, ali, por causa do
Então,
David Durant.
e uma das coisas que eu acho legal em todos os movimentos, né? Se você for pegar em todas as partes ali do CrossFit no geral, você vai ver isso. Que você tem um universo em si do CrossFit, e aí depois você extrapola isso um pouquinho, como você falou, para o David Durant, que é um ginasta, né? Que foi, acho que reserva da equipe olímpica, por exemplo, foi
Isso.
um cara de um alto nível nos Estados Unidos, e aí você vê que ele tem uma super habilidade, que ele fica lá seus quase 10 minutos, né? 9, 8 e tanto. E aí você vê que tem um outro universo tipo de caras que são especialistas dos especialistas, porque assim, o David Durant é um ginasta, né? Então ele era treinado para fazer as coisas que um ginasta deve fazer. Agora um hand balancer, né? Um cara que trabalha só o handstand, ele trabalha só o handstand. Ele treina, sei lá, 7 vezes por semana, 6 vezes por semana, ele fica 2, 3 horas trabalhando sobre as mãos, né? Em séries longas. Então é um cara que tem um volume de treino muito específico para isso. E aí você vê
Verdade.
esses caras que conseguem ficar 17 minutos. E talvez tenham caras que nem apareçam numa competição online, porque talvez nem acessem internet, só trabalham com isso e fazem
Exato.
até mais do que 17.
Exato. É, agora voltando, né? A gente entrou num rabbit hole, mas voltando, por que que a galera começou a virar de cabeça para baixo, né? Eu acompanhei durante bastante tempo o Ido Portal, né?
Sim.
E as práticas dele voltam, né? Ele nos trazem de volta a colocar as mãos no chão, né? E aí é aquilo que eu acho que provavelmente é aquilo que você falou com um pouco disso. É uma coisa natural, né? Na verdade, era uma coisa natural para o ser humano, né? Colocar as mãos no chão e apoiar o corpo sobre as mãos, né? Partindo do princípio que a gente se desenvolveu de primatas que andam assim, né? Colocam lá toda hora as mãos no chão. E aí alguém virou um dia de cabeça para baixo e aí começa aí o cérebro humano já vira e fala assim, cara, se fulaninho, ah, aquele cara ficou 2 segundos, eu vou ficar 4, vou ficar 5, vou ficar 10, vou ficar 1 minuto, 2 minutos, vou ficar numa mão só. E aí vira aquilo, né? Que ao redor do mundo é aquele desafio que puxa a gente naturalmente, né? Você olha uma coisa, você vê que aquilo existe. E aí, você quer aprender, você quer superar, você quer conquistar aquele objetivo ali.
Sim, e a gente vê isso bastante dentro de um box, né?
Com
Pelo menos
certeza.
faz algum tempo que eu trabalhava, né, em sala, no piso preto em si, e aí tinha aquele negócio assim, ó, num box que ninguém faz o bar muscle up, ninguém faz o bar muscle up. Agora, do momento que destrava o primeiro, parece que destrava o segundo, o terceiro, porque assim, alguém vê que é possível, né? Tipo,
Sim.
cara, pô, se aquele cara ali fez, acho que eu também consigo fazer, né? E aí parece que vai puxando. Um lugar que todo mundo faz, parece que mais pessoas fazem e é mais fácil de conseguir, né? Parece que é mais palpável. E aí,
Mas
acho
com
que esse é um processo
certeza.
que talvez deve ter rolado nesse momento, né? Tipo, um fez, o outro olhou e falou assim: cara, se esse cara faz, eu talvez também
É,
possa. E aí
com
vai puxando
certeza.
a corrente, né?
Não, isso que você falou é muito verdade, né? Porque, por exemplo, quando eu entrei no CrossFit, né? Sei lá, um cara fazia muscle up, né? E aí, beleza, você vê que um faz, mas um só faz, né? E aí você, porra, vai tentando fazer. Agora, a galera entra no CrossFit hoje em dia, tem 10 cabeças fazendo muscle up ao mesmo tempo ali, e aí todo mundo já fala, esse negócio não pode ser tão difícil assim, né? Na cabeça a gente pensa, não pode ser tão difícil assim. Eu acho que essa conquista é muito mais rápida hoje em dia, fora, né, os aprendizados, né, fora todo o lado de conhecimento que cresceu muito, mas eu acho que ter essa noção, né, ter essa experiência de muitas pessoas fazerem facilita que outras pessoas conquistem também aquilo, com certeza. É até a história da milha abaixo de 4 minutos, né, durante anos. A galera falava até que, ah não, se alguém correr abaixo de 4 minutos vai morrer, o coração vai explodir, né? Aí, não sabe dessa história? É real.
Não, não conhecia essa, não
É
conhecia não.
real, é real, é real. Durante, eu não lembro em qual ano que foi, eu fiz um post sobre isso, mas uma milha abaixo de 4, né? Uma milha abaixo de 4 minutos, durante anos, 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 sei lá, 50 anos tentaram bater, os caras faziam 4 e 1, 4 e 56, e aí um momento desistiram. Aí no dia que tinha tudo para dar errado, tava chovendo, o maluco tava mal, tava todo ferrado, o moleque foi lá e correu abaixo de 4 minutos. Aí durante esses 50 anos, começaram a surgir várias hipóteses, né? Várias teorias. Não, é impossível para o ser humano correr abaixo de 4 minutos. A partir do momento que o moleque correu abaixo de 4, um correu na Austrália, um correu nos Estados Unidos, outro
Destravou,
correu,
né?
outro correu, outro correu, outro correu, e aí hoje em dia, né? Ainda é uma marca forte, né? Não é uma coisa que qualquer um conquista, mas você pega os atletas de track nos Estados Unidos, né? A grande maioria, quase provavelmente todos fazem essa marca. Sean, vamos lá. Sobre o handstand em si, né? Num podcast falando, né? E por mais que a gente esteja com vídeo, a gente tá só falando, né? Não dá para ficar tendo demonstração, colocando muita imagem. Vamos tentar mais e mais pela parte teórica, né? Todo mundo quer fazer um handstand walk, né? Todo mundo quer fazer um HSPU, todo mundo quer fazer uma pirueta, né? Daqui a pouco todo mundo quer fazer o handstand face the wall, né? Tudo que é cobrado, né? E que a gente tem constantemente no box, as pessoas querem fazer. Muitas vezes as pessoas pulam etapas, né? E aí, porra, principalmente com handstand, quando a gente fala de HSPU, handstand walk vai cair do chão não passa. Eu já vi gente se machucar assim de deslocar a clavícula, horrível, óbvio, né? Mas o perigo, na minha opinião, em relação ao HSPU por ficar batendo a cabeça no chão, né, com todo o peso do corpo sem estar preparado, é maior, né? Por isso que eu falo para todo mundo tomar bastante cuidado. Então, para uma pessoa conquistar um virtuosismo, né, nesses movimentos, conquistar esses movimentos de verdade, não fazer dando sorte, fazer porque está desequilibrando, ou fazer de qualquer jeito se colocando em risco. Quais você diria serem os primeiros passos?
Bom, então, o que a gente prega bastante até na metodologia, né, da RC é que realmente tem esse trabalho bem progressivo, né, que pense nos resultados a longo prazo também. E aí, com isso, a gente pensa também na segurança. Então, acho que o primeiro passo ali é você ter um domínio, por exemplo, de um headstand, né, aquele apoio sobre a cabeça, a parada de cabeça. Que aí você tem as duas mãos em apoio no chão e a cabeça também de apoio. Então, você tem três apoios, o que te dá uma base maior para sustentar o seu corpo. Acho que esse é um ponto bom para você aprender invertidas, você tem um menor risco de quedas, a distância que você está do seu centro de gravidade está do chão é um pouco menor. Então, você tem vários parâmetros ali que ajudam a fazer essa posição, e é uma posição um pouquinho mais simples. Você pode começar com o apoio do joelho em cima dos cotovelos, para depois estender as pernas, pode usar a parede também de suporte. Então, acho que é a primeira experiência ali para quem vai começar a inverter. E aí, pensando no CrossFit em si, que tem o HSPU, que é esse movimento onde você faz a flexão de braço na posição invertida e tem o apoio da cabeça, você precisa dessa força, né? Você precisa desenvolver essa estabilidade com o apoio da cabeça. Então acho que o handstand também cai nesse lado, além de aprender a inverter e ter, né, essa noção da posição corporal de cabeça para baixo, tem a parte de fortalecer a musculatura cervical para no futuro você poder fazer um handstand push-up com segurança também, né? Então acho que esse seria o primeiro ponto. Depois disso, desenvolver, é claro, os apoios sobre as mãos, né, sem o apoio da cabeça, e a gente usa o quê? Usa a caixa, por exemplo, para dar um suporte, tirar um pouco da carga da mão, pode usar a parede de forma mais angulada, e a gente tem uma série de exercícios que a gente vai fazer também sem estar invertido. Uma anilha segurando a anilha sobre a cabeça, com o braço esticado, para aprender alinhamento, de peito no chão, mão na parede, por exemplo. Então, você tem várias formas de ir trabalhando essa base do handstand sem colocar a pessoa em risco de cabeça para baixo. E, em paralelo a isso, você ensinar ela a sair dessa posição de uma forma segura, né? Pode ser dar uma meia estreninha, né? Um quarto de pirueta, pode ser fazer um rolamento. Então, você dá ferramentas para que ela se sinta segura para fazer aquele movimento também.
Show. Sobre o trabalho específico de core, né? Quão importante você acha que é? No handstand, e a parte que eu acho que a grande maioria sente muita dificuldade, eu inclusive sinto bastante dificuldade, é encontrar aquela bodyline, né? A gente está acostumado a fazer ou hollow ou arch. E aí no LPO a gente faz o contrário, né? A gente abre o peito,
Sim,
empina a
sim.
bunda, né? E a gente fica assim o tempo todo. A bodyline é um meio termo. Né? Então, explica para a galera o que que é isso e por que que isso é importante, né? Desculpa, o
Bom,
core,
então,
né, e
no.
a bodyline meio que junto aí.
Tá. Na verdade, para a ginástica como um todo, né, a parte do core ela é essencial. Na verdade, o CrossFit, né, em si, ele fala
Sim.
sempre desse movimento do centro para as extremidades. E aí, o centro, na verdade, é onde você tem estabilidade ou onde você transfere energia. Você vai fazer um muscle up, por exemplo, você vai fazer a parte do chute quadril, e se o core tiver bem condicionado e com um ajuste bom, você consegue transferir essa energia para a puxada, por exemplo, né? Então, acho que todo esse trabalho de core para a ginástica como um todo vai ser muito importante. Trabalhar essa resistência, essa força do core para o handstand também vai ser importante. Mas mais do que ser forte e ser handstand é o que você falou, é entender os encaixes, né? Quanto melhor for a tua consciência da posição que tem que estar ao centro, do encaixe de quadril e tronco, mais firme vai ser aquele posicionamento que a gente entende, mais alinhado vai ser, e quanto mais alinhado for, né, mais fácil você manter a posição. Tem menos variações ali no caminho. E dentro da ginástica, né, artística em si, isso é muito importante, porque você tem movimentos com uma complexidade muito grande lá no futuro. Então, construir isso de uma forma certinha na ginástica artística é de extrema importância. Depois você vai ter giros que você vai precisar de manter a mesma ativação, você vai passar pelo handstand por cima da barra num giro gigante, então você tem que ter essa ativação muito boa, né? Então acho que isso tem que ser desenvolvido, tanto para ginástica artística e quando a gente vai aplicar também para o cross, acho que é bem importante. Vai contribuir também para outros movimentos, né? Os movimentos de suspensão, os movimentos de levantamento de peso olímpico vão ficar melhores se o seu core for
Sim.
mais desenvolvido. E é o que você falou, né? Tem que trabalhar ele como um todo. Não adianta só fazer só hollow e só arch, né? Tem que trabalhar a parte lateral, parte de isometria. Se for específico de handstand, tem que trabalhar os elementos de alinhar de bodyline mesmo, de manter a posição que você quer depois no futuro no handstand. Isso tem as duas vias, né? Quando você constrói alguém do zero e você quer que ele tenha uma boa bodyline, você vai fazendo esses exercícios mais básicos. E quando você tem alguém que não tem essa ativação, você tem que reconstruir isso. Então, você tem que voltar alguns passos atrás para que essa pessoa melhore o handstand. Pode ser que ela não fique com o handstand de um ginasta, né? Extremamente alinhado ali, mas com certeza vai melhorar o handstand dela, né? Fazer esse trabalho de base sempre vai melhorar o handstand dela.
Você tem alguma dica? Eu sei que é foda, aí pode falar que não tem, caso não tenha. Mas, tipo, para trabalhar a bodyline, assim, para ter essa conscientização, eu vou tentar colocar vou colocar um vídeo aqui embaixo na descrição, tá? Para vocês entenderem um pouco disso. Porque é muito, na barra, já não é tão fácil assim, né? Mas a gente consegue fazer a posição de hollow e de arch, né? A gente consegue fazer a canoinha e o Superman. Até as pessoas mais iniciantes conseguem. Agora, você. Ó, deixa eu ver se eu tô certo até. Você fechar a costela e apertar a bunda, só que sem jogar a bunda tanto para dentro assim. É basicamente isso, né? Na bodyline, ou não?
É o centro fechado, né? É esconder a costela ali e manter o quadril aberto, na verdade. Você não pode ter
Então.
ângulo no quadril. Aí você tem que contrair glúteo, você tem que contrair a musculatura mais profunda de abdômen.
Só que você contrai, só que você não pode deixar acontecer aquela retroversão, né? Eu tô até me
Isso,
movimentando na cadeira.
excessiva,
Então você tem que contrair, só que você não pode deixar ir lá para frente, né? Como a gente faz no hollow, né? No hollow a gente fecha o centro, a gente fecha a costela e a gente aperta, né, jogando, fazendo a retroversão ali também. Então tem que contrair, só que não pode fechar o quadril, né? Então você tem alguma dica ali em relação a isso? E claramente eu tô querendo uma dica para eu melhorar o meu próprio handstand, né? Mas eu sei que é um trabalho muito. Não um trabalho através de educativo, né? É um trabalho através de educativo, mas quais seriam as principais dicas, os principais educativos para trabalhar isso aí para a galera?
Então, acho que o que ajuda bastante a entender esse encaixe é aquele exercício de peito no chão, né? Você fazer um handstand, peito no chão, mão na parede.
Sim.
E aí você tentar manter o quadril aberto, então você encosta lá o ossinho do quadril no chão, né? Contrai o glúteo, encosta o quadril no chão e depois tenta fechar o peito, né? Porque a
Isso.
tendência, acho, da maioria das pessoas na hora de tentar fazer esse bodyline é fazer um hollow em si, que você falou, e acaba carpando um pouco, acaba realmente fazendo essa retroversão excessiva que puxa a perna. Né, e tira daquela linha que daquele elemento que a gente fala ser o ideal. Então, acho que esse exercício de peito no chão é muito importante e depois transferir isso de peito para a parede. Né? Você pode começar angulado primeiro, depois ir subindo de mão no chão ou até de mão para cima, né? Barriga na parede, mão para cima lá, encosta e entender esse encaixe,
Sim.
porque é realmente um encaixe muito fino e muito específico dos movimentos de ginástica, né?
E você acha que isso vai ser agora partindo, né, para o outro lado? Você acha que isso, esse trabalho vai se tornar mais necessário nos próximos anos em relação à competição? Porque a gente está vendo uma evolução, né? Principalmente agora com o Bosman, a gente viu uma virada de chave. Eu até fiz o vídeo, né? Você falou até que viu o vídeo. Que na verdade não é nada novo, né, da metodologia. Na metodologia tá lá em fitness em 100 palavras, né, em condicionamento físico em 100 palavras, tem lá L-sit, press to handstand, né, lá tem pirueta, lá tem tudo isso. Em um dos primeiros artigos do Journal tem um artigo específico sobre handstand que fala bastante sobre isso, né, sobre esses elementos, mas esses elementos nunca foram cobrados, né, em competição, a não ser agora. Teve obstáculo, mas obstáculo. E aí, se eu tiver errado, você, por favor, me corrija, Xan. Mas obstáculo você consegue get away com o centro aberto, né? Você está acostumado a andar naquela posição, você andou. Agora, na hora que você começa a ter pirueta com obstáculo, com paralela no meio do caminho, com press to handstand, eu acho que vai se tornar cada vez mais difícil para os atletas que não têm esse domínio. Eles conseguem andar muito bem. Por exemplo, um Justin Medeiros da vida. Ele anda rápido pra cacete, né? Anda
Sim,
bem. Só que ele não tem esse domínio, né? A gente conseguiu ver, inclusive lá na palestra do Xan, ele mostra isso claramente, né? Ele não tem esse domínio. Então, como é que você acha que vai ser isso em relação à performance nos próximos anos?
bom, da parte competitiva, eu acho que os atletas vão tender a procurar mais profissionais de ginástica e treinar uma ginástica mais específica, entender mais essas posições. E aí, quando você vai variando o implemento, né? Quanto mais difícil fica o implemento, por exemplo. Fazendo solo, você consegue fazer com um encaixe um pouquinho ruim. Se você fizer isso na paralela, talvez seja um pouquinho mais difícil. Tem altura, tem tudo mais. Se você botar isso numa argola, cara, você tem que ter um bom domínio para fazer na argola, porque a argola se move para todos os lados, né? Se você não tiver o pé na fita, por exemplo, que é o que já teve no CrossFit, né? O pé na fita, se um dia você
Sim.
resolver tirar o pé da fita, se você não tiver um bom domínio, uma boa consciência da posição, talvez isso fique muito difícil. Mas se for pensar num modo prático, assim, ó, para praticantes, vou ensinar as pessoas a fazerem handstand. Aprender esse bodyline é que nem você falar que você quer ensinar a pessoa a agachar antes dela fazer, por exemplo, um snatch e um clean jerk, né? Você cria a base da base está feita, e por mais que você tenha um agachamento de um cara que tem um agachamento de 200 quilos, por exemplo, ele talvez não faça um snatch de 100 quilos, ele nunca treinou um snatch e não vai fazer, mas ele tem a base. Né? E aí, em cima disso, ele pode desenvolver muitas coisas, certo? E aí, acho que na parte do ensino, né, ter essa consciência de bodyline, do que é a melhor posição possível com ativação, é uma boa ferramenta para ensinar e para ter uma boa segurança e um bom futuro, né? Você conseguir atingir coisas grandes lá para frente. Mas não necessariamente você precisa usar isso numa competição. Então você vai ver que, sei lá, todos os atletas eles usam a perna mais solta. Os atletas, talvez, muitos atletas que nem o Justin Medeiros não usam o centro tão conectado, mas talvez isso cobre eles em coisas mais difíceis. Então você vê a Danielle Brandon, por exemplo, que é uma atleta que consegue se desempenhar em todas as provas de handstand muito bem, porque tem toda essa base feita da ginástica, né? É uma atleta que provavelmente treinou ginástica, ou pelo menos na infância, ou durante um bom tempo da vida ali.
Sim. Acho que ela treinou bastante, né? Treinou durante um período prolongado ali, ginástica. É, eu acho que os atletas têm que começar a se atentar mais para isso, né? Eu não acho que vai ser só isso, né? Todo mundo tá falando assim pro Bosman, né? Ah, você usou todas as cartas em uma jogada só, né? Usou tudo que você tinha de novidade em uma oportunidade só. Ele falou, cara, se vocês acham que eu usei tudo, vocês não perdem por esperar, né? Basicamente isso. Então, e eu acho que todo mundo tá assim. Ah, não, ele vai forçar nos ginásticos, né? Eu acho que todo mundo tá assim. Eu acho que. E ele vai fazer basicamente o que o Castro fazia, né? Todo mundo vai achar que ele tá fazendo zigue, ele vai fazer zague. É, então, eu acho que ele ainda vai cobrar alguns conceitos mais, né, que hoje em dia não serão mais novidades de ginástica, né? Por exemplo, pirueta, né? O press to handstand. Ou a traverse lá da paralela, o pegboard strict, né, que foi um detalhe ridículo, vamos colocar assim, né, uma mudança ridícula que tirou atletas que a princípio são ótimos em pegboard, né? O Noah Olsen, por exemplo, travou e ficou agarrado. Então, eu acho que ele ainda vai continuar com alguns conceitos, né? Ainda vai testar algumas coisas assim, só que eu acho que ele vai dar uma saída, né? Não
Então,
consigo imaginar muito
eu
bem o
acho
que ainda.
que já aconteceu isso em outros momentos, né, dentro do CrossFit Games. Eu acho que ele trouxe, ele mostrou assim, ó, galera, tem outras coisas além do que a gente já faz.
Isso.
Então fiquem espertos. Ele introduziu, né, movimentos de corda diferente que não tinham antes, movimentos de paralela na subida, por exemplo, na paralela saindo da posição de apoio. Então eu acho que ele trouxe essa ideia. Agora acho que ele vai poder trabalhar isso de uma forma mais tranquila. Antes ele colocou assim como uma restriçãozinha, né? Achei, dá para perceber bem no tipo de workout que ele colocou com uma restrição, tipo, vamos botar para alguns caras chegarem
Sim.
lá para a galera ver que isso aqui existe. Que aí todo mundo vai treinar no ano que vem, se eu cobrar, boa parte consegue fazer e aí boa parte consiga cumprir a prova, né?
Sim.
Então acho que agora ele vai começar a distribuir isso de uma forma mais homogênea ali dentro dos workouts como um todo, né? Não vai ter um workout só com todos esses elementos, vão ter vários workouts com algum desses elementos introduzidos, né? Pelo menos
Sim.
acho que é como eu vejo, né?
Não,
Não
eu
tenho
concordo.
certeza disso, mas é como eu vejo, né? Ele trouxe a
É.
ideia do tipo, ó, galera, treine isso aí, porque nos próximos a gente vai começar a pegar mais nesse lado da ginástica.
Não, concordo, concordo plenamente. Vamos lá. Perguntas finais. Quer falar mais alguma coisa do handstand? Mais alguma coisa assim? Tem algum ponto específico que você quer compartilhar?
Ah, eu acho que dentro dessa ideia do CrossFit, né, da competição, se é um lado que tem muito a evoluir, né, tem diversas variações possíveis, tanto de tipo de obstáculos, tipo de movimentos. Acho que ele introduziu bastante coisa, ele mostrou. E na verdade, esses são movimentos que são dentro da ginástica artística, são movimentos muito básicos que não são movimentos de competitivos, né? São movimentos de preparação física ou para treinamento de crianças, por exemplo, você utiliza algum desses movimentos, mas não são movimentos competitivos em si. Então, acho que tem uma gama muito grande, não só no handstand, como nos outros movimentos. Então, a galera tem que ir se preparando aos poucos, que talvez seja um lado que tenha muito a evoluir, né? Os pesos, todo mundo fala, né? As cargas de LPO não tem mais para onde ir, né? Já está bem mais próximo, por exemplo, do levantamento de peso clássico do que, por exemplo, a ginástica do CrossFit para uma ginástica artística, né?
Não,
É,
ótimo
aí ele
ponto.
trouxe, né? Aí ele trouxe, por exemplo, os movimentos Strongman, né? Que acho que começaram a entrar mais, porque é um lado da força também que pode ser explorado. Mas acho que dentro da ginástica o leque é enorme, né? Vai começar a crescer e acho que não tem uma barreira tão próxima ali para chegar ainda.
Não, ótimo ponto, ótimo ponto. E bem lembrado, né? Era até um ponto que era para ser tocado aqui, acabou que eu esqueci, mas mostra cada vez mais a importância da ginástica, né? A ginástica, na verdade, sempre foi muito importante. Eu acho que, não sei se as pessoas negligenciaram, mas por elas conseguirem fazer de alguma maneira, eu acho que acaba deixando um pouco de lado, sabe? Tipo assim, ah, eu consigo fazer três chest bar sem quebrar, mas eu não consigo fazer nenhum snatch com 90 quilos. Então eu vou focar mais em fazer um snatch com 90 quilos, sabe? Essa ideia. Só que na hora que a gente pega todas as competições de CrossFit, por isso que eu falo, né? Antes de você querer fazer uma planilha, né? Cheio de sessão, cheio de treino dentro ali, com treino de low intensity, com dois, três metcons de alta intensidade no dia, cara, domina todos os movimentos, tecnicamente falando. A melhor maneira de você melhorar a sua performance é essa. É essa. Você, com o condicionamento que você tem hoje, se você melhorar a sua eficiência mecânica em todos os movimentos, você vai atingir a melhor performance possível. Depois disso, aí sim, você começa a trabalhar mais a sua base, cada vez mais a sua base de condicionamento, a sua base de força, e aí você vai crescendo, né? Você vai construindo em cima daquilo. Agora, se você, não adianta nada você ter um condicionamento top, mundial, se você não consegue fazer 20 chest bar unbroken. Tô falando no cenário competitivo de verdade, né? Numa elite, num RX. Falando de competição, tá, gente? Vocês sabem que dentro do boxe não tem esse negócio, mas em competição a gente categoriza assim. E muitas pessoas deixam isso de lado, né? A gente vê as pessoas fazendo chest bar de qualquer maneira, fazendo pump de qualquer maneira, fazendo HSPU de qualquer maneira. Às vezes o condicionamento nem tá tão ruim assim, e ela tá lá socando o WOD, entre aspas, socando intensidade, socando volume, quando na verdade uma prática daquele movimento, um desenvolvimento técnico, a levaria muito mais longe, né?
E
E
talvez
pode falar.
seria o importante, né? Pô, achei super legal você tocar nesse ponto. E as pessoas realmente querem fazer um treino que nem o atleta da Mayhem faz, que, cara, tem tudo. Tem GHD, Muscle Up, Strict Ring Muscle Up, Handstand Walk, rampa, não sei o quê. Tem todos os elementos possíveis, né? Mas é claro, para um atleta que está nesse nível, é muito bom. Porque ele vai fazer tudo. Ele vai cumprir a tarefa e a ideia que tem ali dentro daquele treino. Agora, se você pega alguém que não faz e tem que adaptar todos os movimentos ou tem que trocar os movimentos e não pratica a base desses movimentos por fora, ele sempre vai ter esse problema. Ele sempre vai ter o, sei lá, se o LPO dele é bom e o cardio dele é bom, isso aí vai melhorar um monte na planilha. Mas tudo aquilo que ele não consegue fazer, ele não vai aprender, porque ele não
Exato.
está treinando para aprender. Ele está tentando fazer numa situação ruim, né, que é de desgaste dentro de um workout, ou ele está trocando aquele exercício por outro exercício que talvez não leve ele a fazer aquilo que ele quer ou aquilo que ele precisa, né? Então, acho que esse caminho de dar alguns passos atrás, né? Se você, eu entendo isso assim, ó, se você é um atleta que está indo para o Games e você não realmente não, sei lá, o Games do ano que vem, o cara chegou lá, fez o Open, fez o quê, vai classificar, vai entrar. Ele não tem tempo para voltar tudo e fazer a base naquele momento. Ele vai ter que esperar passar a competição para depois trabalhar nas fraquezas, né? E acho que isso é uma coisa que dá para se entender bem. Agora, para quem está começando, você dá passos muito grandes para frente, você vai encontrar um muro ali uma hora que você não vai conseguir passar, né? Ou você vai ficar sempre naquele quase, não, tô quase fazendo todos os treinos no prescrito, né? Mas não consegue, ah, porque, putz, hoje tem ring muscle up, são 10, eu vou fazer de um em um. E aí você também não tá fazendo aquilo que é proposto dentro do treino, né? Então acho que tem essa dificuldade. Então recomendo também fortemente, tipo, não tenha o movimento. Cara, vai atrás de trabalhar a base do movimento, que depois, quando aquilo começar a ser trabalhado de forma frequente, você vai deslanchar. Quando começar a sair o movimento, e eu gosto dessa ideia, né, de fazer um treino de base bem feito, para que quando sair o primeiro bar muscle up, ring muscle up ou handstand walk, não saia um. Não seja na sorte. Você tem todas as ferramentas e está preparado para fazer o movimento. Aí sai um, sai dois. Aí sim, você começa a colocar em alguns treinos mais curtos, né? Com uma intensidade menor para você conseguir reproduzir aquilo várias vezes, você começa a treinar realmente o movimento, né? E aí essa ideia de, como você falou, às vezes tem 10 sessões, mas não tem nenhuma sessão técnica, então, cara, dificilmente você vai desenvolver aquilo com uma boa qualidade.
Exatamente, exatamente. E é aquilo que vai te segurar, né? É aquilo que vai morder seu
Sempre
pé,
vai
vai
ser
puxar seu
o
pé.
tendão de Aquiles, né?
Exato, exato. Bom, agora sim, então, ótima, ótima edição. Obrigado, Xan. Obrigado por ter lembrado desse ponto. Duas perguntinhas finais só. Primeira, né? Você gosta de ler?
Cara, gosto. Dentro do possível, eu leio.
Então, alguma recomendação, um, dois livros, quantos você quiser aí que você recomendaria, de qualquer assunto, né, para a galera que está ouvindo.
Tá, acho que de, né, mantendo nesse nicho que a gente está conversando da ginástica, acho que o Dinesh Bares é um livro muito bom, que é do Kurt Sommers, é um dos poucos livros que tenho uma boa progressão, assim, um bom conteúdo sobre ginástica, escrito pelo menos da parte de força em si, né? Eu acho que é um livro que eu li algumas vezes e tenho até hoje aqui no canto, sempre dou uma olhada em algumas coisas dele. É, saindo um pouco, né, da área da ginástica, da parte de treinamento, eu acho que eu gosto muito do livro Tao Te Ching, né, do Lao Tse. Acho que é um livro muito legal, assim, é difícil de ler, ele é denso, né, então acho que demora o processo, mas acho que são coisas que são alguns versos muito legais que você tem que interpretar aquilo, né? Não é uma mensagem pronta, não é algo que faça isso. Você tem que ler e você tem que refletir algum tempo sobre aquilo, né? Para você realmente entender e dar significado para aquilo dentro do conhecimento que você tem. Então, é um livro que eu gosto bastante e recomendo também.
Esse daí eu gosto muito. É um dos únicos livros que eu guardei da biblioteca do meu avô, né? Que já faleceu, foi ele que me criou. Tá aqui, ó, todo depenado, mas esse vai comigo até eu ir pro caixão também. Esse daí eu não solto por nada. E
É massa, né?
para quem não sabe, é um dos grandes livros da humanidade, né? A gente tem a Bíblia, a gente tem o Bhagavad Gita e o Tao Te Ching. Tá, galera? Então vale a pena pelo menos dar uma olhada, né? Vale a pena pelo menos dar uma olhada. E por último, para fechar, depois de alguns episódios, alguns muitos episódios sem fazer essa pergunta, né? Agora que a gente está voltando com o podcast direito, finalmente. O nome do podcast é Seeking Growth, então o que que significa buscar crescimento para você?
Cara, eu acho que talvez seja o caminho da vida, né? Acho que o caminho da vida é esse, é buscar crescimento, né? É, talvez a gente esteja aqui para isso, né? É, tentar aprender com as nossas ações, com tudo que a gente pode estudar, com tudo que a gente pode ver ou fazer ou viver junto com outros, né? Então, acho que esse é, talvez seja o sentido da vida, buscar crescimento, né? Seja. E aí cada um acho que encontra o seu caminho, onde quer crescer, né? Onde prioriza crescer, se é no ramo do trabalho, se é no espiritual, se é no familiar, e aí acho que, né, tudo isso se enquadra nesse meio de crescimento.
Com certeza, né? É um ditado antigo, né? Mas o Flávio Augusto repete muito esse ditado agora. Se você não está crescendo, você está morrendo, né? Então, acho que encaixa muito bem com o que você falou. Xan, onde é que a galera pode te encontrar, né? Pode fazer seu jabá aí. Eu não sei como é que está em relação à clínica, não sei como é que está em relação à consultoria online, não sei se você está fazendo, se não está fazendo. Faz seu jabá, fica à vontade.
Bom, né, queria agradecer aí o espaço, né, e falar que eu faço alguns workshops, né, estou voltando também, fiquei um tempo sem fazer, vou fazer uma clínica agora na Hypulse, fim de semana agora aqui em Curitiba mesmo, estou vendo de marcar mais alguns em outros lugares, estou sempre nos camps, né, agradecer muito ao Rafa aí, né, e a equipe RC como um todo, né, o Juco, o Ney, Pati, Su, Carol, Felipe, Alice. Pedrinho, todo mundo que faz parte da equipe aí, cara, que você conheceu, né? Uma galera
Sim.
sensacional. Tenho o prazer de trabalhar com eles, poder aprender com eles também. E aí a gente sempre tá nos camps. Acho que ano que vem a gente tem camp em Goiânia, Rio de Janeiro, que são o Level 1, né? E o Level 2 da RC, que vai ser em Joinville, mais pro final do ano. Então a gente vai estar lá também, ajudando aí quem quiser aprender um pouquinho e trocando essa experiência, que eu acho que é muito legal, né? Não é só. É uma via de mão única, então a gente ensina bastante, mas a gente aprende bastante também com a galera, isso é importante. Talvez a gente volte a fazer os cursos de workshop de calistenia e o Akira, estamos vendo aí, estamos nesses planos também, quem sabe. Trabalho com a parte dentro do RC Prime, né? Para quem conhece ou para quem não conhece, entra lá,
Sim.
RC Prime no Google, dá uma procurada, tem todas as progressões dos movimentos, então eu trabalho na parte de construção desses programas de treino. E toda essa parte de assessoria dos movimentos, eu que acabo fazendo também, dentro das plataformas, eu e a galera da equipe. Então a gente sempre está lá dando esse suporte para a galera. Então, acho que são esses os espaços, né? Quem quiser encontrar no Instagram é @treinador_chan, Chan, né? Que nem Jack Chan mesmo. Só procura lá. Se quiser mandar uma mensagem aí, tiver alguma dúvida sobre os movimentos ginásticos, tanto para CrossFit como para calistenia, estou sempre aberto aí a trocar essa informação.
Pô, irmão, mais uma vez, muito obrigado, né? Galera, sobre o camp da IRC, eu acabei de fazer o nível 1. Ano que vem, infelizmente, não vou poder fazer o nível 2 porque é no aniversário da patroa, então Sem cogitação, mas eventualmente vou fazer o nível 2. Vale muito, muito, muito a pena, de verdade. Foram 4 dias ali no nível 1, né? De muito conteúdo, muito aprendizado, né? Uma maneira aprofundada, uma maneira muito interessante, né? Vai dar para vocês muitas, muitas ferramentas para desenvolver os seus alunos e desenvolver a si mesmo, né? Que também é muito importante. E acompanhe o Chan, tá? O link, né? O arroba dele, o link do arroba dele tá aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify. É só vocês clicarem. Bastante conteúdo bom, né? Acompanhe uma parte que ele fala sobre calistenia, né? Que eles trabalham muito strict, né? Eu vi um Archer Pull-Up esses dias, né? A capacidade de fazer um Archer Pull-Up já mostra, né? Um domínio, uma capacidade física maior que não vai, né? Você conseguindo fazer aquilo, você não vai ter problema nenhum fazendo um butterfly da vida, né? Se você estiver fazendo com a técnica certa. Então acompanhem, né, consumam o conteúdo e com certeza, né, se tiver alguma dúvida, perguntem, porque ele está sempre disponível. Chama, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima, né? Eventualmente a gente grava de novo, a gente fala sobre outros pontos que a gente não falou tanto.
Cara, queria agradecer muito aí o convite, né, a oportunidade de falar um pouquinho. Dizer que eu sou muito fã, realmente, o Axel falou, eu realmente sou muito fã do podcast, acompanho há algum tempo, tive acesso a muita informação diferente aqui. Então, fiquem atentos, ele traz sempre muito bons profissionais, atletas, então, assuntos sobre o games. Se tiver alguma dúvida sobre algo, provavelmente tem algum podcast falando sobre isso aqui, então procurem.
Provavelmente.
Vale muito a pena, tem muita coisa aí de conteúdo, né? Acho muito legal e, cara, é uma honra grande, gigantesca, né? Estar aqui podendo falar um pouquinho dentro desse programa. É, aproveitar aí para agradecer, né? O caminho que eu cheguei aqui é pela IRC, então agradecer a IRC e o Rafa, né? Toda a equipe aí que tá junto e a gente faz esse trabalho nessa parte de ensinar profissionais como ensinar, isso de forma que seja aplicável dentro de um box, que atenda às necessidades de todos os coaches. Então, quem quiser aprender mais, corre lá no Instagram também da IRC. Tem um calendário lá já de workshops, entre em contato se quiser fazer workshop, camp. Tem o Experience também que vai sair, que vai ser uma vivência louca, né? O Axel
Verdade.
tava lá, foi massa, né? Na praia. Tal.
Verdade.
Então, agradecer toda essa galera. Agradecer a Paty também, que sempre me apoia e me ajuda em tudo. Né? Muitas das coisas que eu tenho e eu sei sobre handstand da parte de ginástica, né? Foi ela que me ensinou, né? Então, a gente tem essa convivência aí. Minha namorada, ela trabalha com isso, então eu acabo absorvendo muita informação junto com ela ali também.
Então é isso. Valeu, um abraço, até a próxima.
Abraço!